בעזרת השם, דף ס"ט, תתת לי בבא קמא, עולה פסוע, שלום עליכם. מימין זו נובו דף. אסתמוס דף ס"ט, נקוורתא ליניה. גופה, באותנו אסונטו ג'אונטי, אמר רבי יוחנן וכתיסי רבי יוחנן. כיפה רבי יוחנן? גזה ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שינו שלו וזה לפי שינו ברשותו. בסדר רבי יוחנן. פרזיברונס, מסטוסם כאילו לדרם חובו ומבוי ג'שימון. Shimon não desistiu do boi, não passou pelo Yehush, o boi é dele com certeza. Nem Shimon, nem o ladrão, tem autoridade de santificar esse boi para o Betamigdash. Por quê? O ladrão não é dono do boi, não tem essa autoridade. Também Shimon, mesmo que é dono do boi, não tem esse poder. Por quê? Ele virchutou. Porque o boi não está no Reshut de Shimon, não está no domínio de Shimon. Quem controla o boi nesse momento é o ladrão. Foi Rabi Yohanan, para que a pessoa santifique algo para o Beit HaMikdash, é necessário que também ele seja dono e também esteja no domínio, no controle do que ele quer santificar. Assim disse Rabi Yohanan. O Mihamar Rabi Yohanan, como podemos dizer que assim é a opinião de Rabi Yohanan? Vehamar Rabi Yohanan, Allahá que está Mishnah. Rabi Yohanan disse uma regra. A lei é sempre como está a Mishnah. Temos uma Mishnah que fala uma lei, não tem discussão, não tem o nome de nenhum sábio. A lei fica como essa Mishnah. Metnan, e olha só, essa Mishnah, Kerem Revai. Mencionamos ontem por cima o assunto de Kerem Revai, explicando melhor. Nos três primeiros anos do plantio de uma árvore, os frutos são proibidos também para a pessoa comer ou para ter outro proveito. É orlá. No quarto ano é Revai, neta Revai no caso da árvore, Kerem Revai no caso do vinhedo. A lei é que os frutos que nascem no quarto ano são permitidos ao consumo. Porém, se a pessoa está em Yerushalayim, pode comer tranquilamente. Se a pessoa está fora de Yerushalayim e quer comer os frutos, ele tem que fazer um hilul, um resgate. Transferir a santidade do Kerem Revai ou neta Revai para dinheiro, levar o dinheiro para Yerushalayim no futuro e comprar comida. Essa é a lei com relação a Kerem Revai. Então, fala Mishnah, Kerem Revai umetzainim oto bexuzot adama. Na época, a pessoa que tinha no vinhedo dele, digamos, frutas do quarto ano, ele tem que demarcar o campo, a sinalizar que esse campo é de Kerem Revai. Qual era o costume da época? Se colocavam blocos de terra em volta do campo. Esses blocos de terra é um sinal que todos conheciam, que refere ao Kerem Revai. Simana, qual o significado desses blocos de terra? Que Adama Adama Ikanamina, Afainami Kimifrika, Shariletanoemina. Existe uma certa simbologia. Assim como a terra é algo que a pessoa tem proveito depois que preparou a terra, arou, plantou, etc. Também com relação aos frutos desse campo, que são Kerem Revai, a pessoa só pode ter proveito depois de um certo preparo. Está fora de Yerushalayim, tem que fazer o resgate. Vestir Orlá, a pessoa que tinha no campo dele frutas de Orlá, também tinha que sinalizar. Beharsit, o costume da época era colocar pedaços de barro em volta do campo. Qual o significado desse sinal? Simana que harsit, ma harsit shenanamina, afhai deleit beanaminei. O significado desse sinal é assim como esses pedaços de barro não tem nenhuma utilidade para a pessoa. Assim também os frutos do campo não tem nenhuma utilidade. É orlá, é proibido vender, é proibido dar de presente para um goi, por exemplo. É um proveito, também é proibido, não serve para nada. A pessoa que tinha um falecido enterrado no campo dele tinha que sinalizar o túmulo e se colocava cal em volta do túmulo. Simana de Hivarkat Samot. O significado desse cal é porque o cal é branco como os ossos. Pessoas sabiam que nessa área tem lá um falecido. Não vão passar por cima do túmulo para não se impurificar a impureza do falecido. O costume era misturar o cal com água e pintar os arredores desse túmulo, porque o cal molhado ele é mais branco, chama mais a atenção das pessoas. Isso foi o princípio da Mishnah. Amar Rabban Shimon ben Gamliel b'med varim amorim. Fala Rabban Shimon ben Gamliel com relação aos dois primeiros casos. Em que situação essa lei se aplica? Quando é que o dono do campo está obrigado a sinalizar que os frutos são de Orlá, ou Kerem Revai, Bashvit, é só no sétimo ano da contagem de 7 anos, o ciclo da Shemitah é o Shvit, porque Devkernino. Do Shvit a gente sabe que as frutas não pertencem ao dono do campo, qualquer pessoa pode entrar em qualquer campo e comer os frutos. Então, no sétimo ano da Shemitah, é necessário falar para Shimon Gamel que o dono do campo sinalize que os frutos são proibidos por Orlá, ou é necessário fazer o resgate do Kerem Revai, Netarevai, Avabeshash Peshavua, Haliteu Larashá Veamut. Então ele fala para Shimon Gamel, o dono do campo, nos outros anos da Shemitah, os outros 6 anos, não tem que sinalizar nada. Por quê? Aquele intruso que entra no campo e pega as frutas e come, está roubando. É um ladrão. O dono do campo não tem que se preocupar que o ladrão não vai comer Orlá ou comer Kerem Revai. Que coma para aprender a lição de não sair roubando, não tem que sinalizar a fala da Banshman Gamir. Batsnuim anichent amaot veomrim, kol nidkat mizem ukulal amaot alal. Fala Mishnah, o costume dos tsnuim é fazer algo maior ainda. Eles colocavam moedas de lado e diziam que o que foi colhido do nosso vinhedo de Kerem Revai hoje está resgatado por essas moedas. Dessa forma, aquele que pegou as uvas do Kerem Revai não está pecando, já foi resgatado e permitido o consumo. Então, os cautelosos, eles faziam mais do que o mínimo. Eles queriam prevenir as pessoas que pegaram as uvas de estarem pecando. Então, fazer um resgate por eles, o que foi já colhido, está resgatado por essas moedas. Então, a questão é que parece da Mastam Mishnah, que apoia o que os Tsnuim disseram. Rabbi Yochanan diz que a lei é como Mastam Mishnah. O que os Tsnuim disseram é que o dono do campo pode fazer o resgate das uvas que já foram colhidas. Uvas que não estão mais no domínio deles. Mesmo assim, o resgate funciona. A mesma coisa com relação à santificação. A pessoa poderia santificar o que pertence a ele, que está no domínio de outro. E Rabbi Yochanan deveria fixar a lei como Mastam Mishnah. Não tem discussão sobre o que os Tsnuim disseram. É uma Mastam Mishnah como Tsnuim. Isso é uma contradição da opinião de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan fixa ali como Mastam Mishnah, ou seja, como Tsnuim. E diz que o dono do boi não pode santificar o boi que foi roubado, porque não está no domínio dele. É uma contradição. Se você for me dizer que não é Mastam Mishnah como Tsnuim, era Rabbi Shimon ben Gamliel que disse que apoia o que os Tsnuim disseram. Mas é uma opinião individual. Rabbi Yochanan não fixa ali como Rabbi Shimon ben Gamliel. Pergunta da Amara Babakhan, Amara Biuchanan, como se chama Rabbi Shimon ben Gamliel do Mishnateno, Alaha Kemoto, Hutmi Arev, Vetsaidan, Verayachruna? A pergunta continua. Mesmo que for Rabbi Shimon ben Gamliel que apoiou o que os Tsnuim disseram, Rabbi Yochanan disse uma outra regra. A lei é sempre como Rabbi Shimon ben Gamliel na Mishnah, com exceção de 3 casos, outros casos. Então, nesse caso dos Tsnuim, Rabbi Yochanan fixaria a lei assim. A pessoa poderia resgatar algo que está fora do domínio dele, santificar algo, fazer refquer, se desapropriar de algo que está fora do domínio dele. E Rabbi Yochanan próprio se contradiz. Amri responde a Agmará, Lo tema kola nilkat mizeh, laema kola mitlaket mizeh. Para não ter contradição da opinião de Rabbi Yochanan, temos que dizer que os Tsnuim faziam algo diferente. Eles não diziam que já foi colhido e está resgatado, ao que já está fora do domínio deles e está sendo resgatado agora. Não, isso não valeria. O que os Tsnuim diziam é o que vai ser colhido nesse dia do nosso vinhedo de Kerem Revai vai estar retroativamente resgatado desde agora. Então, nesse momento, as uvas estão no domínio dos Tsnuim. Eles falavam que está destinado a ser colhido hoje, vai ser resgatado retroativamente desde agora. E Rabbi Yochanan concordaria com isso. Pergunta, Mi amar Rabbi Yochanan ahe? Não podemos explicar assim. Rabbi Yochanan não disse assim. Vem amar Rabbi Yochanan, Tsnuim ve Rabidosa, Amruta Varecha. Foi Rabbi Yochanan que os Tsnuim e Rabidosa falaram a mesma coisa. O que foi Rabidosa? Rabidosa nirkat que amar. Rabidosa se refere ao passado. Sobre qual caso? Então ele fala breve. Rabbi Yochanan omer, Kshachrit balabait omer ve omer, Kol asher ketu anim hayom yefker. Com relação à lei de Leket. Só para revisar. O dono do campo tem que deixar matanotanim, alguns presentes para os pobres. Um dos presentes é Leket. Quando cai no chão, na hora da colheita, uma ou duas espigas, deixa isso para os pobres. Isso é Leket. três ou mais espigas que caíram ao mesmo tempo, pertence ainda ao dono do campo. O problema é que muitos pobres não sabiam dessa lei e pegavam também três espigas que caíram de uma vez só e estariam roubando. Então, para evitar que os pobres sejam chamados de ladrões, o que se faz, fala na Bíblia, é o seguinte: todo dia de manhã, o proprietário do campo, ele fala que o que for que os pobres vão colher hoje, pertence a eles. Está desapropriado a FQ, não pertence a mim. E esses pobres adquiriram de forma permitida. Abidossa fala diferente. No final do dia, o proprietário do campo diz que o que já foi colhido pelos pobres hoje, pertence a eles. Isso é FQ, e os pobres colheram de forma permitida. O que se vê daqui? Que Rabi Dossa se refere ao tempo passado que já foi colhido e está desapropriado. É FQ. Então, Rabi Yohanan diz que Rabi Dossa e Tsnuim falam a mesma coisa. Nos casos dos Tsnuim é a mesma situação. O dono do Kerem Revá disse o que as pessoas colheram do meu vinhedo hoje já está resgatado através desse dinheiro. E nesse momento, as uvas não estão no domínio do Tsnuim, já foi colhido. E mesmo assim, funciona o resgate? Então volta a pergunta. Uma contradição da pergunta de Rabi Yohanan. Fala, ele foi de Rabi Dossa, Rabi Dossa, Rabi Dossa, Rabi Yudá. Então, forçosamente, diz a Gmara, temos que dizer que teve algum erro de transmissão dessa braita. Para que não haja contradição da pergunta de Rabi Yohanan, temos que dizer que Rabi Yudá disse a lei de Rabi Dossa, e Rabi Dossa disse a lei de Rabi Yudá. Ou seja, Rabi Dossa diz que de manhã, o dono do campo diz que o que for que os pobres vão colher no decorrer do dia já está desapropriado desde agora, já é FQ desde agora. Então, não tem contradição. Nesse momento, as espigas estão no domínio do dono do campo, ele pode fazer o FQ. E os tempos se referem também à mesma situação. O dono do vinhedo, ele diria que as uvas que as pessoas vão colher de Kerem Revá no decorrer do dia já estão resgatadas desde agora, retroativamente. Amai afrat matnita, afra Rabi Yohanan, por que você escolheu corrigir a braita? Inverteu o primeiro de Rabi Yudá e Rabi Dossa. Você pode corrigir o que Rabi Yohanan disse, ou seja, deve ter algum engano de transmissão do que falou Rabi Yohanan. O que Rabi Yohanan disse, vei, mas não inverte Rabi Yudá, não dá varejá. Não vamos inverter as opiniões da braita, vamos dizer que o que Rabi Yohanan quis falar é que Tsnuim e Rabi Yudá falaram o mesmo ensinamento. E Rabi Yudá se refere aos espigas que vão ser colhidas pelos pobres no futuro, já estão desapropriadas desde agora, já aconteceu agora o FQ retroativamente. E os Tsnuim disseram a mesma coisa no caso de Kerem Revá, que já está resgatado desde agora. Amri, responderam os sábios, Lo sagia de lomitafkat matnita. Falam os sábios, de qualquer forma, deixando de lado o que falou Rabi Yohanan, temos que inverter as opiniões da Braita no caso do Leket, a opinião de Rabi Dossa e a opinião de Rabi Yudá. Por quê? Debe amat nitaktane de itle Rabi Yudá breira. Vishamina de Rabi Yudá be amat de leitle breira. Porque se a gente falar como está escrito na Braita, Rabi Yudá diz que as espigas que os pobres futuramente vão colher já estão desde agora desapropriadas, não pertencem a mim. Assim diz o dono do campo. Significa que existe o conceito de breira. Se esclarece retroativamente que já desde agora essas espigas estão desapropriadas. Porém, a gente tem uma outra prova que Rabi Yudá não sustenta esse conceito de esclarecimento retroativo de Brerá. Até como fala essa braita, viramos a página. Um sujeito, ele comprou vinho dos Kutim, um grupo de pessoas que são suspeitas de não tirar Trumot e Maasrot, não tirou as oferendas do Kohen, os dízimos, e o sujeito comprou vinho dos Kutim. E entrou o Shabbat, ele não pode agora tirar Trumot e Maasrot, ele não pode no momento beber o vinho. O vinho é tever, possivelmente, proibido. Então o que ele faz? O sujeito fala que agora eu não vou separar fisicamente Trumot e Maasrot, é Shabbat, é proibido. Mas depois do Shabbat, eu vou separar 2% do volume que eu comprei de vinho para o Kohen. Asaram Aser Rishon, 10% do restante, O primeiro dízimo para o Levi. Tishama Seshini, 10% do restante. O segundo dízimo. O Meher, ele vai beber esse vinho fora de Yerushalayim. E já pode agora fazer o resgate desse Maser Sheni, dizer que está transferido a santidade do Maser Sheni, do vinho, para moedas que ele tem. Veshote Miat, e fala a Mishnah, de Vera Bibi, fala de Meir, o sujeito pode beber o vinho imediatamente no Shabbat. Mesmo que ele fisicamente não separou Trumot e Masrot, mas ele já designou parte do vinho para ser Trumot e Masrot depois do Shabbat. Então, ele já designou desde agora parte do vinho, ele não vai beber todo o vinho, ele vai deixar parte do vinho de lado. Quando ele separa depois do Shabbat Trumot e Masrot, se esclarece retroativamente que essa porção de Trumot e Masrot, que ele separou depois do Shabbat, já estava designada já no Shabbat próprio, para ser Trumot e Masrot. Fala para mim, isso é suficiente, esse esclarecimento retroativo, que essa porção de Trumot e Masrot já é suficiente para considerar como se ele já tivesse separado Trumot e Masrot. Já pode beber o vinho nesse momento no Shabbat. Para mim, sucede que existe o conceito de Ibrerá, o esclarecimento retroativo. Rabi Yossi e Rabi Shimon proíbem. Agora entendeu que o problema de Rabi Yossi é porque não existe o conceito de Brerá. Isso que o fulano vai separar Trumot e Masrot depois do Shabbat vai funcionar para, a partir desse momento da separação física de Trumot e Masrot, ele pode beber o vinho. Mas não vai funcionar retroativamente. Então no Shabbat ele não pode beber o vinho. Então agora entendeu daqui que conforme Rabi Yossi não existe o conceito de Brerá. Então tem que ser que no caso das espigas, Rabi Yehuda também sustenta que não existe o conceito de brilhar. Então vai inverter de qualquer forma as opiniões de Rabi Yehuda e Rabi Dosa. Foi Rabi Yehuda aquele que diz que no final do dia o dono do campo declara que o que os pobres colheram durante esse dia pertence a eles. Então não está fazendo nada de brilhar, não é esclarecimento retroativo. E Rabi Dosa é aquele que sustenta que existe esclarecimento retroativo. De manhã, o dono do campo fala que o que os pobres vão colher no futuro vai estar desapropriado. Então isso já funciona retroativamente. O que ele tem agora, as espigas, já estão destinadas, parte, a serem colhidas pelos pobres. Já desde agora, retroativamente, essas espigas já estão efker, já são desapropriadas. Então, uma vez que a Amaral vai inverter a opinião de Rabi Dosa e Rabi Dosa, isso responde à explicação da opinião de Rabi Yochanan também. Pergunta agora, a Maika Afra de Matnita, Mishum de Kasha de Rabi Yochanan de Rabi Yochanan. Hashtana me Kasha de Rabi Yochanan de Rabi Yochanan. Agora que você inverteu a opinião de Rabi Dosa e Rabi Yochanan nesse caso, das espigas, você explicou bem a opinião de Rabi Yochanan nos dois casos, tanto no caso do vinho quanto no caso das espigas, não existe o conceito de brilhar conforme Rabi Yochanan. Porém, temos uma outra contradição da opinião de Rabi Yochanan. Porque da mate Rabi Yochanan não tem uma cola nirkat, ela é uma cola mitlaket. Falamos que Rabi Yochanan tem que fixar a lei como os tamishná, como os tnuim. Rabi Yochanan diz que Rabi Dosa, no caso das espigas, os tnuim falaram a mesma lei. E chegamos à conclusão que Rabi Dosa sustenta que a pessoa de manhã fala que o que vai ser colhido pelos pobres já está desde agora despropriado. E o que? Alma itlebrená. Se Rabi Yochanan concorda com Rabi Dosa, Rabi Yochanan concorda com o conceito de brená. Rabi Yochanan leite de brená. Porém, a gente tem uma prova clara que Rabi Yochanan não sustenta o conceito de brená. Qual é a prova? Da Marav Asi, Amar Rabi Yochanan ha'achin shechalkule kuchot inu machzirin zera zeba yovel. Um caso clássico, fala Rabi Yochanan. Uma pessoa faleceu, deixou um campo e, digamos, deixou dois filhos como herdeiros. Herdeiro A, herdeiro B. Os dois, nesse momento, são sócios desse campo. E eles decidem fazer a partilha do campo, dividir o campo. Cada um quer a exclusividade da parte dele. Então o herdeiro A fica com a parte A, o herdeiro B fica com a parte B. E fala Rabi Yochanan, nesse caso não existe o conceito de brerá. Se existisse o conceito de brerá, esse esclarecimento retroativo, no momento que o herdeiro A fica com a parte A, se esclareceria retroativamente que essa parte A já estava destinada a ele na hora do falecimento do pai dele. Então ele herdou do pai. E o herdeiro B herdou do pai dele diretamente a porção B. Isso que escreveu retroativamente que estava destinado a ele. Fala que o Han não é isso que acontece. O que acontece é que quando o herdeiro fica com a parte A, ele está comprando essa parte A do irmão dele. O herdeiro B está comprando a parte B do irmão dele. Então o acordo é o seguinte. O herdeiro A fala, olha, eu quero exclusividade dessa parte A do campo. Então em troca disso, eu estou me desvinculando da parte B. Você fica com a parte B para você e eu fico com a parte da tudo para mim. Então ele está fazendo uma compra e venda, te vendo a minha porção da parte B, em troca, estou comprando a sua porção da parte A, eu tenho posso ter total da parte A, e você fica com a parte B. E vice-versa, o da parte B fala a mesma coisa. Então, um está comprando do outro. Sendo assim, o Marzirin Zera Zeba Yovel. Chega ao 50º ano, o ano do Yovel, na contagem de 50 anos, que as terras voltam para o dono original. Então, uma vez que um herdeiro comprou do outro a parte dele, eles voltam a se tornar sócios de todo o campo e tem que fazer a partilha outra vez. Como qualquer comprador que devolve a terra para o dono original. Então se vê de Rebbe Yochanan que não existe o conceito de brilhar, se existisse, então essa porção mais estava destinada ao herdeiro A, já desde a herança, ele herdou do pai dele, assim que se esclareceu retroativamente, se existisse o conceito de brilhar. Fala Rebbe Yochanan que não. Então voltamos a ter uma contradição da opinião de Rebbe Yochanan. Rebbe Yochanan diz que a lei é como o Rabi Dosso, chegamos à conclusão que o Rabi Dosso sustenta o conceito de brilhar, e Rebbe Yochanan diz que não, não existe o conceito de brilhar. Por isso o Gemara conclui dizendo que pode ser que os Tnuim falaram que o dono do campo diz que o que as pessoas já colheram do vinhedo, o Kerem Revai, está resgatado. Mesmo que nesse momento as uvas não estão no domínio do dono do vinhedo, o resgate funciona. E Rabi Dosso também concorda com isso. No final do dia, o dono do campo fala que os pobres colheram de espigas, pertence a eles. Ser despropriado a eles. Isso funciona. Rebbe Yochanan, ele que fixa a lei como está a Mishnah, tem uma outra está a Mishnah para apoiar a sua lei, que a pessoa não pode santificar o que não está no domínio dele, não está no reshut dele. Qual é a outra Mishnah? Ele não fala a Mishnah. A nossa Mishnah, Shimon furtou a carteira de Reuven. E Levi furtou essa mesma carteira agora do ladrão Shimon. Levi não tem que pagar o dobro do valor da carteira, mesmo que a pessoa que furta tem que pagar o dobro. Levi não roubou do dono. Então eles falam, dá para entender porque Levi não tem que pagar para Shimon, o ladrão, o dobro, que não roubou do dono. Então diz que a pessoa que rouba do dono tem que pagar o dobro. A questão é por que Levi não tem que pagar para Reuven o dobro da carteira. Na prática, Levi roubou a carteira de Reuven. Pagaria o dobro. A resposta é, mesmo que Levi roubou a carteira de Reuven, furtou, mas não furtou do domínio de Reuven, furtou enquanto essa carteira estava no domínio do ladrão Shimon, não tem que pagar o dobro. Então assim como se vê que Reuven não merece receber o dobro, porque a carteira que foi roubada não estava no domínio dele, Reuven também não tem como santificar essa carteira, mesmo que pertence a ele. Ele não pode santificar porque a carteira não está no domínio dele. Então Rabi Yochanan viu da nossa Mishnah esse conceito e fixou ali como a Sta Mishnah, não como a outra Sta Mishnah dos Tznuim. Pergunta mais Haze de Azebata Haistama, Liabet que Haistama de Tznuim. Pergunta por que Rabi Yochanan escolheu uma Sta Mishnah e descartou a outra. O Mishnah deve sair a Lekra. ויש כי הקדיש את ביתו קודש להשם, ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. רבי יוחנן שם הוא פסוק, כי הפויה נוס המשנה. הוא פסוק ג'יס, כי הפסוס נשפיקו, הקזה די לפרה השם, פרו תזורו דו בית המקדש. תאום, כתורה זו, הסיזים דה הקזה, תאום, עושים כמה קזה פרטנסיה אלי, סתנו דומיניו דלי, תתמין, תודו כי הפסוס והסנשפיקה, תאים כתסיס, אסס דויס חקיזיטוס, תמין, פרטנסי, תמין, סתנו דומיניו, סתנו רשות. פרוס רבי יוחנן פיקסו עלי כמו נוס המשנה, לא כמו סנועים. אמר אביי פלאבה, אי לאו דאמר רבי יוחנן צנועים ורבי דוסא, אמרו דבר אחד, הווה מן הצנועים איתלו דרבי דוסא, ורבי דוסא לאיתלי דצנועים. אביי סוסטנט הוא סיגינצ'י. תודוס קונקורדריהם כמו רבי יוחנן, כי פרא תורה, הפסוא נותן הפורסה, דסטיפיקאו כסתא פורא דומינו דרי. כונדוס צנועים דיסרם כסין, רבי דוסא דיס כסין, כי הפסוא פודג' פזהו הפקר, או פודג' פזהו חזקת שדו קרם רווי, אמה לי חביניקה. אסין דיס אביי. Então fala, Abai, se Rabi Yochanan não tivesse dito que os Tznuim e Rabi Dosso falaram a mesma coisa, eu poderia pensar que eles estão discutindo. Os Tznuim com certeza concordam com Rabi Dosso, mas Rabi Dosso poderia pensar que discute com os Tznuim. Por quê? Tznuim e Rabi Dosso. uma meganava dura balanta canta, nem psiha le meima, se os swim sustentam. Que o dono do vinhedo do querembre vai, ele tem a força de dizer que já foi colhido no meu vinhedo, mesmo que foi roubo, está resgatado por causa dessas moedas que eu coloquei de lado. Os sábios decretaram que esse resgate, mesmo que as frutas não estão no domínio, funciona. Por quê? Porque os sábios não quiseram que os ladrões acabem comendo querembre vai sem o resgate. Então, se os sábios tiveram essa consideração com os ladrões, é óbvio que tiveram a consideração também com os pobres que colheram as três espigas que caíram ao mesmo tempo. Os sábios vão decretar que o dono do campo pode dizer o que foi colhido já pelos pobres está despropriado, é que ele pertence aos pobres agora. Rabidosa, leite de tzimanimu, de avdur leira banatakanta, valganav, avdur leira banatakanta. Ele fala, bem, eu poderia pensar que Rabidosa discute com os tzimanimu. Os sábios tiveram consideração com os pobres e disseram que o dono do campo pode dizer que o que as espigas que foram colhidas pelos pobres pertencem aos pobres, está despropriado. Mas no caso do ladrão, poderia pensar que não. O ladrão roubou uvas de Kerembrevai, poderia pensar que os sábios não decretaram que esse resgate dessas uvas que não estão no domínio do dono funcionariam, não funcionariam, e que os ladrões que comam algo proibido, fala viu Hanan que não. Rabidosa concorda com os Tnuim e vice-versa, tanto no caso do ladrão quanto no caso dos pobres, das espigas. Amarava ilav da marabi uchanan tznuim verabidosa amruda varechad hava mina manta na tznuim rabimeiri. Fala Rava, se Rabi Uchanan tivesse dito que os Tnuim e Rabidosa falaram a mesma coisa, eu poderia pensar que os Tnuim é a opinião individual de Rabi Meir. Por quê? Lava mar Rabi Meir, maase mamon gavol, afilo achlinam pdia ukme rachman abirshutem. Rabi Meir sustenta que a pessoa que colheu a sua safra e separou o segundo dízimo, Maser Sheni, esse Maser Sheni pertence ao Betamigdash, pertence ao tesouro do Betamigdash. Mesmo assim, a Torá diz que a pessoa que colheu e separou o Maser Sheni tem autoridade de fazer o resgate, trocar as frutas por dinheiro, levar o dinheiro para Jerusalém e comer alimentos com esse dinheiro. Dirtive im gaol, igal ish maasro hamishutu yosef alaf, karela kona maasro mosif homish. A Torá diz que o dono desse Maser Sheni, ele tem autoridade de fazer o resgate, e ele tem que colocar moedas de lado para o resgate, no valor desse Maser Sheni, mais um quinto do valor. E essa lei só se aplica se a pessoa está resgatando o Maser Sheni que ele próprio colheu do campo dele. Se a pessoa vai fazer o resgate do Maser Sheni de algo que pertence a outra, a pessoa não tem que acrescentar o quinto. Então o que se vê daqui? O Maser Sheni fala que ele pertence ao tesouro do Betamigdash, mas a Torá considera como se o dono do campo fosse o responsável, a autoridade sobre esse Maser Sheni, ele pode fazer o resgate e tem que acrescentar o quinto. Querem levar nome? Gamar, Kodesh, Kodesh, Maser. Com relação a Kerem Revai, a mesma coisa, temos uma Gzera Shavá, o mesmo termo que a Torá usa com relação a Maser Sheni, tanto com relação ao Kerem Revai, termo de Kodesh, Ktiv Acha Kodesh Ilulim, Ktiv Gam Maser, Vekom Maser Haaretz, Mizera Haaretz, Vepri Haaretz, Lashem Ho Kodesh. A Torá usa o mesmo termo de Kodesh, algo sagrado, tanto com relação ao segundo dízimo, quanto com relação ao quarto ano do plantio da árvore. Ma Kodesh Dichtiv Gam Maser, Afa Gadam Mon Gavô, Linam Pdi Auk Mirachman Abirshutem, Afai Kodesh Name Dichtiv, Gabi Mekerem Levai Afagav de Lava Mondidei, U, Linhanahule Ukme Rahmana Birshutei. E a mesma lei que se aplica com relação ao Maser Sheni, o Maser Sheni pertence ao Betamigdash, mas a Torá considera como se o dono do campo fosse a autoridade e pode fazer o resgate, a mesma coisa com relação a Kerem Levai. E com relação a Kerem Levai, a pessoa pode fazer o resgate mesmo que as uvas do Kerem Revai não estão no domínio dele. Explica o Gemara. Daqui ida birshutei na meha lav di deu, na matzimachi, mishumachi matzimachi. Quando a Torá diz que o Kerem Revai é responsabilidade do dono do vinhedo, ele pode fazer o resgate, ele não é dono desse Kerem Revai. Conforme Rabi Meir, isso pertence ao tesouro do Betamigdash. Mas ele pode fazer o resgate, ele é a autoridade sobre isso. Então, uma vez que a Torá falou que ele é a autoridade sobre esse Kerem Revai, eu poderia pensar que foi Rabi Meir que aprovou o que os Tuim disseram. Os Tuim disseram que a pessoa pode fazer o resgate de algo que não está no domínio dele. Os ladrões já roubaram as uvas do Kerem Revai. O dono do campo pode falar, as uvas estão resgatadas por esse dinheiro que eu estou colocando de lado. Poderá pensar que os Tuim e Rabi Meir estão falando a mesma coisa. Porque uma vez que a Torá diz que mesmo que o dono do Campo não é dono do Maser Shini, não é dono do Kerem Levain, mas ele é autoridade para resgatar, mesmo que não é dono. Então poderia pensar que, assim como não faz diferença se ele é dono ou não, não faria diferença também se o Maser Shini ou o Kerem Levain estão no domínio dele ou não. Alguém roubou o Kerem Levain dele, não está no domínio dele, mas na prática a Torá diz que ele é a autoridade para poder resgatar o Kerem Levain. Então poderia pensar que, mesmo que foi roubado, não está no domínio. Nesse caso, o dono do campo, o dono do vinhedo, podem fazer o resgate. Porém, a Valgabeleket, que é o Namona de Deu, que debilchuteu de Matzimavka, que ele debilchuteu de Matzimavka. Já no caso das espigas, no caso de Rabidossa, poderia pensar que não vai com a opinião de Tsnuim. Pode ser que os Tsnuim discutem com Rabidossa. Revisando, o dono do campo fala que as espigas que os pobres colheram, mesmo que eles não mereciam colher, caíram três espigas ao mesmo tempo, não é leket, está despropriado, pertence aos pobres agora. Poderia pensar que, nesse caso, os Tsnuim vão discutir com Rabidossa. Nesse caso, que ele é dono dessas espigas, no momento que os pobres pegam as espigas deles, então eu poderia pensar que essas espigas não estão mais na autoridade do dono do campo para fazer o efker, se despropriar. Só no caso de Kerem Levain e Maser Sheni, a Torá falou que o dono do campo é a autoridade, mesmo que não é dono do Maser Sheni ou do Kerem Levain, mesmo que não está no domínio dele. No caso das espigas comuns, poderia pensar no momento que os pobres pegam essas espigas, não está no domínio do dono, não é mais, ele não tem mais autoridade sobre essas espigas para fazer o efker. Fala Rabi Yohanan que não. Tsnuim e Rabidossa falam a mesma coisa. É a mesma no caso de Kerem Levain ou Maser Sheni, quanto no caso das espigas. No caso de Rabidossa, a pessoa pode fazer o efker, pode fazer o resgate do Kerem Levain, pode fazer a certificação, conforme essas opiniões, mesmo de algo que não está no domínio dele. E Rabi Yohanan discute, como a gente viu, Rabi Yohanan fixa ali como a nossa Mishnah, que a pessoa só pode certificar o que está no domínio dele. Continuando a maravilha, fala a vina. E lá, de amar Rabi Yohanan, Tsnuim e Rabidossa, Bruda Varechad, Hava Mina Manta, Tsnuim e Rabidossa. Fala Ravina, se Rabi Yohanan tivesse dito que os Tsnuim e Rabidossa concordam, falam a mesma coisa, eu poderia pensar que quem é que apoia o que os Tsnuim disseram? É só Rabidossa. Fala Rabi Yohanan que não. Tsnuim é Mastá Mishnah. Mishnah unânime que apoia o que os Tsnuim disseram. E Rabidossa falou a mesma coisa. Por que eu gostaria de dizer, fala Gmará, que Rabidossa foi aquele único sábio que apoiou o que os Tsnuim disseram? Porque, sendo que só Rabidossa que apoiou o que os Tsnuim disseram, que a pessoa pode fazer o resgate do Kerem Levain depois que já foi colhido, dessa forma, não teria uma contradição na opinião de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan que está Yehidah lo amar. Porque Rabi Yohanan fala que a lei é como está Mishnah. Mishnah é um ânimo que fala uma lei sem ter discussão, a lei é assim. No caso dos Tsnuim, seria só a opinião de Rabidossa que concorda com os Tsnuim, uma opinião individual, Dati Achit. E Rabi Yohanan não tem que fixar a lei assim. Rabi Yohanan fixou a lei que a pessoa não pode santificar, resgatar ou fazer efker de algo que não está no domínio dele. Fala Rabi Yohanan, os Tsnuim e Rabidossa falaram a mesma coisa, mas os Tsnuim é uma Mastá Mishnah. E o motivo que Rabi Yohanan fixou a lei como os Tsnuim, como a gente viu, fixou a lei como a nossa Mishnah. Principalmente a lei é como Rabi Yohanan, a pessoa não pode fazer o resgate, ou fazer o efker, ou fazer Hikdesh de algo que não está no domínio dele. Paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver uma nova Mishnah. Um caso interessante, o ladrão furtou o boi, abateu o boi, mas percebeu que o boi era uma trefá, é um boi que tem algum problema de saúde e é proibido comer essa carne. Então o abate não tornou a carne caché, não funcionou. Será que o ladrão tem que pagar 5 bois para a vítima do roubo? Ou será que não, uma vez que o abate foi inválido, ou seja, não permitiu a carne, o ladrão não teria que pagar a multa? Mas com muito mais no próximo da tempo, sobre o caso do Nádio lá, amém, amém.